saber quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará-la de viés.
Olá e bem-vindos ao Falar Criativo. O meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O meu convidado desta vez é um regresso, é o Rodrigo Menezes, foi o primeiro convidado do Falar Criativo e 10 anos depois voltámos a sentar, a conversar e perceber o que é que foi a vida do Rodrigo nestes 10 anos, de que forma é que a criatividade se manteve na vida dele, e foi uma conversa muito interessante de olhar para trás e olhar para a frente. Até já. Então, olá Rodrigo.
Olá Rui.
Eu estava aqui, estávamos aqui a falar em off que isto foi há mais de 10 anos.
É verdade, já viste.
Que nós conversámos, foste o primeiro convidado do Falar Criativo.
Oh, é para mim uma honra saber que 10 anos depois ainda continuas com este projeto.
Assim, ele agora tem estado mais ou menos parado, mas o que é engraçado foi que estão lá mais cento e tantas pessoas além de ti, ou seja, tu abriste um caminho que os outros também têm trilhado.
É pá, fixe. E entrevistaste bastante gente, não é?
Bastante gente, sim.
Bem mais importante do que eu.
Não, todos são importantes. Para mim todos tiveram igual grau de importância. No fundo, olha, eu queria saber é o que é que andaste a fazer nestes 10 anos.
Aí, pá, tanta coisa. Sabes, 10 anos é uma década, é muita coisa. Epá, nestes 10 anos aconteceu muita coisa. Criativamente falando, não é? É isso que acho que é essa coisa que queres saber. Eu continuei a evoluir o meu caminho como foodie e cheguei a um ponto fantástico até que depois veio a pandemia. Não, olha, cheguei ao ponto de ter até um restaurante, que era uma coisa que eu diria que nunca iria ter. Na altura, se calhar, era capaz de dizer que nunca iria ter, mas acabei por ter, porque fui rendido a... A paixão, sabes, de poder mostrar aos outros. E era um restaurante muito especial, chamado Revolução, onde basicamente a gente teve uma proposta, eu e o chefe Nuno Diniz e toda a equipa que fez parte do restaurante, que eram espetaculares. Pá, tivemos uma ideia de fazer um restaurante de celebração do melhor que Portugal tem, a nível de ingredientes e por aí fora. Pá, foi fantástico. Era basicamente fazer a melhor cozinha possível que Lisboa alguma vez viu, e pronto, enquanto estivemos abertos, tivemos esse, mas pronto, abrimos o restaurante, para teres uma ideia, abrimos o restaurante, tivemos um mês e meio em soft opening, ou seja, portas fechadas, a fazer os testes, a fazer tudo, e quando decidimos abrir portas, 3 dias depois fechamos, porque, por causa da pandemia. Foi mesmo assim na mush, pau!
A questão é como é que se lida com um build-up desses, né? De andar a experimentar e de repente...
Olha, é isto, criativamente, ou melhor, falando na frustração, né? Porque tu pões tanto de ti, e eu punha muito de mim em todos os meus projetos que tinha, que, na altura, ou seja, desde que a gente se conheceu, ou que se conheceu não, que a gente já se conhece há mais tempo, mas desde que a gente falou há 10 anos atrás, o caminho que eu evoluí chegou ao ponto de estar a fazer eventos, portanto, eventos de gastronomia, que me dava um gozo gigante, um projeto que tinha com a Sagres chamado Mesas Boémia, onde basicamente a gente fazia era pegava em restaurantes que são bastiões da cozinha portuguesa, sabes? São aqueles restaurantes que tu tens que lá ir mesmo, obrigatoriamente, antes de morrer, uma vez na vida tens que lá ir, e a gente fazia aquela lógica de se Maomé não vai à montanha, a gente traz a montanha ao Maomé. E trazíamos os restaurantes do norte a Lisboa e os do sul levávamos ao Porto. Estás a ver? Era durante 3 dias ocupávamos um restaurante ou no Porto ou em Lisboa e transformávamos esse restaurante no bastião e servíamos um menu com cerveja, pá, 3 pratos, era assim uma loucura de comida, e foi espetacular. Tínhamos as edições sempre esgotadas, e eu continuo a acreditar que a comida portuguesa fascina muitas pessoas. Pá, e criativamente foi uma rasgada muito boa, porque poder trazer restaurantes do Minho ao restaurante que faz um bacalhau, o Vítor, que fica mesmo longe daqui, fica no meio do Minho, e podê-lo trazer para cá, e durante 3 dias os lisboetas tiveram a possibilidade de poder comer exatamente o mesmo prato o mesmo ingrediente, confeccionado da mesma maneira, que podiam comer no Minho. Uhum. Da mesma forma como levei restaurantes do Algarve, como a Noélia, ou Porto. Ou seja, a malta do Porto, durante 3 dias, teve a oportunidade de poder comer da melhor comida do Algarve. Opa, e isso também em paralelo, depois também com o mercado da Ribeira da Time Out, com os workshops, que também era outra coisa que eu me diverti muito a fazer. Pronto, e depois decidi abrir o restaurante, porque estava confortável para isso, e correu mal.
Como é que tu gerias nessa altura isso? Imagina, não sei como é que era, se isso aconteceram todos se estavam a acontecer ao mesmo tempo, os workshops, as boémias...
Sabes que tu só és tão bom quanto as pessoas que tu tens ao teu lado.
Okay.
Não é? Chega uma altura da tua vida que tu não consegues tocar numa banda sozinho, não é? Tu precisas de mais gente, ou ficas a vida toda a ser cantautor. Mas se quiseres ter aquele momento de explosão e... Não é? Queres ter aquele impacto, não é? Por mais que tentem um gajo sozinho com a guitarra, é mais mellow, é uma coisa mais soft, não é? Sim. Não tem aquela. Ok, Bob Dylan teve essa cena quando passou para a guitarra elétrica. Não, mas isso para entenderes que acho que consegui construir uma equipa na altura muito boa, é que ainda hoje tenho muito orgulho neles, que hoje continuam a traçar o seu caminho sozinhos, pá, e de uma maneira espetacular. Pá, tanto a Teresa Cameira como o Miguel Mesquita, que eram os meus braços direitos, foram pessoas que conseguiram, que são e que sempre, eles já eram, estás a ver, já eram, trabalharam comigo e foram pessoas que me ajudaram muito a conseguir manter as cenas todas ao mesmo tempo. Mas pronto, é isso.
E como é que tu distribuís? Ou seja, claro que há uma parte que é tua. Como é que tu gerias até às vezes? Imagina, estás num sítio, estavas a pensar no outro, como é que fazias?
Não, acho que isso não podes fazer. Lá está, por isso é que tens a equipa. Claro. A equipa baseia sempre depois na base da confiança, não é? Uhum. Ouvi, tu tens que ser capaz, se calhar ao princípio eu tinha essa coisa, mas depois aprendi, sabes que isto também a gente vai aprendendo coisas, aprendi que delegar e confiar é uma forma de tu também depois não estás preocupado.
A questão é, se há delegar sem confiar?
Não.
Pois.
Isso não é delegar, porque isso estás a passar e estás constantemente em cima. Exato. Das pessoas, isso não é fixe.
Yeah.
E eu acho que trabalhar na equipa é uma cena muito fixe, porque depois também acabas por te alimentar daquilo que os outros também dão, as pessoas vão, tu vais aprendendo também, não é? Vais aprendendo, não é só a tua visão e não é, olha, estou aqui meio ditador, pega lá, implementa, não, e tu, a confiança vem de tu saberes que independentemente do que se passa, obviamente que as pessoas falam contigo, vão-te explicando, quanto mais não seja, vão-te explicando, olha, eu quero fazer isto,
uhum,
gostava de seguir este caminho, e tu aí, concordes ou não concordes, tens que ter aquela capacidade de tentar olhar, ok, isto é bom para o negócio, então bora lá, queres tentar, bora lá, não é? Tens que confiar, eu acho que a confiança é fundamental. Não é?
Mas, por exemplo, tu reservavas espaço para essas conversas, elas iam surgir?
Sim, sim, sim. Naturalmente.
Ok, surgiam naturalmente, sim, sim, ou havia um espaço dedicado?
Epá, eu acho que parece também não era assim tão grande que a gente precisasse, quer dizer, cheguei a ter 6 pessoas.
Mas podia a Zafaman não dar naturalmente esse espaço?
Não, acho que tínhamos um... Hoje em dia, com as ferramentas que temos, não é? Temos uma capacidade de comunicação imediata e estás a par do que está a passar, seja de onde for, através do WhatsApp e de outras ferramentas do género de comunicação, mas obviamente que nada substitui o pegar no telefone ou falar diretamente com as pessoas, mas sim, isso acontecia.
E qual era o vosso espaço de experimentação? Ou seja, iam todos para a cozinha juntos ou cada um experimentava uma coisa em casa e depois falava nisso com o outro?
E vou estar, isto é uma questão importante, vou estar a questão dos dois negócios que estavam mais ligados, certo, a isso, que era a cozinha da Time Out, né, os workshops da Time Out e o restaurante. Se no início havia uma visão mais orientadora de quem estava a tomar conta, no caso do restaurante o chefe estava com uma visão muito orientadora do qual é o caminho, e no caso da academia eu também, com muita orientação de qual era o caminho, rapidamente também deixamos que a equipa trouxesse, fizesse também esse trabalho no ritmo deles, apresentassem ideias e proporem coisas para a frente. E isso acho que é de salutar, sabes? É muito bom quando dás a oportunidade também às pessoas de darem de volta. Tu mostras qual é o caminho ou qual é a tua ideia, não vou dizer o caminho para não ser farcisoide nesse sentido, mas tipo, tu mostras qual é a tua ideia. Eu acho que essas pessoas, como é uma equipa, somos uma equipa, todos fazem parte dessa, uhum, acabam por fazer parte dessa ideia, não é? Toda a gente veste a camisola nesse sentido, acreditam no projeto, sabem qual é o caminho que tu queres e que é melhor para aquilo que a gente está a fazer, e obviamente tu tens de ter o coração aberto para aceitar ideias das pessoas, e às vezes és surpreendido com ideias muito boas, portanto, e ficas orgulhoso, sabes? Não ficas, tive uma ideia melhor que a minha, não, ficas orgulhoso porque faz parte da tua equipa. E são pessoas que estão a acrescentar. Isso é sempre bom.
Eu agora estava aqui a pensar, porque coisas, várias coisas surgiram de aquele ambiente Hell's Kitchen e outras cozinhas que tu ouves falar, dos Lubomirs da vida.
É entretenimento.
Era isso que eu queria saber, até que ponto é que estas conversas, porque eu também já ouvi entrevistas de outros chefes que passaram por cozinhas de facto que eram assim.
Sim.
Que não era entretenimento, que era mesmo assim.
Okay. Não, há... Uma questão, eu não vou dizer uma questão de egos, não vou dizer, mas há uma questão de... Alguma vez eu li em algum lado, ou alguém disse, que uma cozinha profissional às vezes é como se fosse um barco de piratas, estás a ver? E tem que ter o pirata-mor, o pirata, o capitão, não é? O que manda naquilo, e é ele que mantém o rumo, não é? Porque se relaxar, corta-lhe o pescoço, não é? Há um motinho, não é? Faz a nossa. Eu não diria que seja assim tão agressivo, mas eu entendo. É um ambiente de muita pressão, Rui, isso é. E eu costumo dar-se, quando as pessoas me perguntam, ah, então, como é que é as cozinhas? Eu conheço relativamente bem as cozinhas por dentro, percebo que há um ambiente de pressão quando se quer aproximar da perfeição e fazer tudo bem. É muita pressão. Eu dou sempre um exemplo que é, imagina que somos 4 pessoas, vamos comer fora, um restaurante que tem essas pretensões gastronómicas de ser excelência.
Estrelas Michelin.
Não diria estrelas Michelin, mas quer ter excelência, ok? Quer ter excelência. Quer apresentar, a proposta deles é apresentar tudo sempre do melhor, o melhor ingrediente, a melhor maneira, o melhor confeccionado, tudo maravilha, estás a ver? Epá, e nós pedimos 4 pratos, e estamos a falar de uma mesa pequena de 4, nós pedimos 4 pratos diferentes. Tu pedes um peixe, eu peço uma carne, obviamente. Desmontando, peixe não puxa carroça. Não, mas tu pedes um peixe, eu peço uma carne, pá, e as outras duas pessoas, um pede um risoto e o outro quer comer uma salada.
Yeah.
Okay? Naturalmente, estamos ali, fazemos o nosso pedido, e vou-te contar como é que isso, portanto, o empregado toma conta do nosso pedido. Obviamente, se tivermos entradas, as entradas vêm para a mesa, vamos passar essa parte. Okay? Temos o vinho, estamos ali nós a curtir, e o nosso ticket chega à cozinha. E quando chega à cozinha, é colocado na cozinha por uma ordem, e normalmente o chefe ou o subchefe pegam no ticket e lê em voz alta para toda a cozinha e vai dizer, mesa X, vai entrar uma carne, um peixe, um risoto, uma salada. Estás a ver? E toda a gente vai responder sim, chefe, a dizer ao chefe que está à frente na roda, que está a tomar conta, é o maestro, que sim, que ouviram que na mesa X temos este pedido. O que é, qual é a dança que começa ali naquele momento? A nossa mesa não é única no restaurante, Rui. Tens noção disso, não é?
A não ser que o restaurante seja mau.
Seja só de uma mesa, não é? Não, mas imagina, um restaurante cheio, não é? Entrou o nosso pedido, portanto tem uma ordem, não é? Mas nós vamos ter que esperar porque não é imediato. Tem uma ordem. E então, depois na cozinha, qual é a dança fantástica? É isso que a adrenalina chega ao rush. É que os 4 pratos, em teoria, tem que sair ao mesmo tempo.
Sim.
Portanto, que é para chegarem à mesa ao mesmo tempo. Tem que ser confeccionados ao mesmo tempo para chegarem no máximo da sua frescura, no máximo da sua cena. Nem o risoto pode estar muito tempo à espera, nem o bife pode estar muito à espera, nem o peixe pode estar muito tempo à espera, e a salada, pronto, também não pode estar muito tempo à espera, porque, portanto, agora imagina a coordenação que tem que haver entre cada responsável de cada estação. Imagina que é o responsável das proteínas, né, que tem que fazer a carne e o peixe, e vou dar assim um exemplo, a carne demora 5 minutos e o peixe demora 3, portanto ele tem que arrancar com a carne e passado 2 minutos tem que colocar o peixe, que é para ter a certeza que acabam mais ou menos ao mesmo tempo. Sim. Para quê? Ele garantiu que tem as duas coisas prontas para pôr na mesa, para pôr na roda, para o chefe poder empratar, ou se o chefe poder empratar, para irem para a mesa, e as duas acabaram ao mesmo tempo. Não foi feita a carne e ficou ali à espera 10 minutos que tu acabasses o peixe, porque senão, percebes? A mesma coisa do risoto. Tem que, o gajo está a fazer o risoto, tem que coordenar com os outros todos, pá, mais ou menos, quer dizer, não estou a dizer que isto seja uma ciência exata, mas tem que, claro, mais ou menos, acabarem tudo ao mesmo tempo.
Sim, não é com 30 minutos de diferença.
Não é com 30, nem com 10, estás a ver? Mas, às vezes pode acontecer um minuto ou dois, por isso é que existem aquelas lâmpadas que mantêm a comida quente, aqueles infravermelhos que existem nas cozinhas para manter aquilo quente. Mas, em teoria, isto estou a falar aquilo que seria perfeito. Em teoria seria isso. Agora, obviamente que nós somos a única mesa do restaurante e há muita pressão, não é? Porque há muitas mesas como a nossa a fazerem pedidos diferentes.
Até se for uma mesa de 10, então, eu estou a imaginar.
Pois, mas não, aí o que acontece é que normalmente, pois, tenta-se fazer 10 ao mesmo tempo. Estás a ver?
Idealmente?
É, mas repara uma coisa, e isto é muito giro de se ver, depois, essa dança na cozinha. É ver as pessoas a trabalhar concentradas, quer dizer, nas cozinhas civilizadas não há gritos, não há pontapés, não há nada, não é? Porque não acho, pelo menos eu acredito que não é o pontapé que tu vais fazer com que as coisas corram bem. Pá, mas isso para entenderes a pressão que os cozinheiros sofrem, a adrenalina, eu acho que todos gostam disso. É uma profissão que tem que se gostar desse rush, sabes?
Tu já tens que ser pirata para ir lá parar ao barco dos piratas, não é?
Sim,
tens que tu não te tornas pirata quando entras no barco.
Não, também podes tornar pirata. Obviamente, se fores, és um gajo fefé, depois chegas lá e tu tens que. Pá, ninguém vai estar a fazer-te festinhas, né? A dizer-te: olha, estás a ver isto. Não, tens que. Ou ganhas ritmo ou guarda fora.
Uhum.
Nada é essa. Não, eu estou a falar, se alguém da cozinha tiver a ouvir e a dizer, pá, este gajo está a exagerar, estou a tentar explicar qual seria o cenário ideal. Obviamente que nem sempre acontece assim. Mas, e estamos a falar de restaurantes com pretensões gastronómicas, seja o que for. Mas a ideia será sempre oferecer às pessoas o máximo de frescura, estás a ver? Portanto, darmos o nosso melhor. E essa parte é muita gira. E porque é o orgulho, não é? Depois de veres o prato chegar à mesa, que é isso que eu te queria explicar, o prato depois chega à mesa e tu vês a satisfação com que as pessoas comem, com que sentem, o feedback, dizerem, como nós tínhamos muito no restaurante, pá, isto foi o melhor arroz que eu comi na vida, foi, sabes, isso era muito giro. Outra coisa que também, o facto de não termos investidores a dizer, não, temos que ter este prato na carta, ou temos que ter aquilo na carta, ou alguém que fizesse fazer isso, o chefe decidiu, e muito bem, pá, que era muito giro nas nossas conversas, pôr pratos completamente fora do baralho, que existem na nossa cozinha portuguesa, pá, tipo, eu lembro-me de uma sobremesa que nós tínhamos, que era épica, que era um sarrabulho doce, que é feito com sangue de porco, ok? Sobremesa.
Ui.
E amêndoas e pão, pá, era brutal. Não, ui não, aquilo era brutal. E eu estava com, pá, se calhar estava com receio ao início, pá, se isto, mas bora, pô, não vai vender nada, e era tipo a segunda sobremesa mais vendida do restaurante, porque as pessoas também acho que tinham... Mas já percebiam o conceito daquilo que a gente estava a fazer, não é?
Era uma revolução.
Yeah, quando iam lá já iam com vontade de saber que iam comer bem. Isso eles sabiam, que a comida ia ser fantástica. Pá, e depois aproveitava e chegava-se à sobremesa. Pá, não, vou arriscar. E era, eu às vezes dizia às pessoas, quando via alguém mais distraído, olha que isso não é chocolate. É sangue. Mas, voltando um bocadinho atrás e falando desta cena da cozinha e da pressão e dessa cena toda, imagina, era a coisa que te queria explicar, é que imagina que um prato falha, não é? Porque deixaste queimar a carne ou deixaste passar o peixe, e às vezes tem que se fazer tudo outra vez, estás a ver? Se não der para fazer, obviamente estamos a falar, se for 2, 3 minutos está na boa, repete-se. Mas imagina que houve um clusterfuck e aquilo foi tudo à vida, tem que se repetir outra vez, portanto...
Aí, mas não repetes tudo.
Imagina, não, estamos a dizer que se for um restaurante com essas pretensões gastronómicas, tu não vais mandar comida para a mesa, o risoto, se, imagina, demoraste 15 minutos a fazer tudo, tens o risoto 15 minutos à espera, não vais mandar esse risoto para a mesa. Mas... E aí é que entra-se naquela expressão chamada ao lodo, porque já não basta os pedidos que estão para a frente, ainda tens de fazer aquilo que falhaste para trás. Mas vou-te dizer que é muito bonita, é uma profissão muito bonita, por causa desse rush. Sair com cozinheiros à noite é das coisas mais engraçadas, porque imagina, quando está toda a gente a curtir e a relaxar, aquelas 11 horas, meia-noite, não é?
Uhum.
Já toda a gente jantou e não sei o quê, estão os cozinheiros com o máximo de adrenalina, portanto aquela primeira bejeca que
porque,
se está a
ver. Porque essa adrenalina bate depois, não é? Porque vocês estão em modo safar aquilo tudo,
tu não tens
tempo para processar o que está a acontecer.
Yeah. Não, tens, alimentas-te disso, ok? Alimentas-te disso, mas depois sabe muito bem aquele momento de... descompressão, digamos assim, mas isso para teres ideia, quando acaba o serviço, a malta está on fire, não é?
Agora estava aqui a pensar, isso aí é linha de montagem, ou seja, se
eu tenho que te arranjar uns, tu tens que entrevistar um chefe verdadeiro, que eu sou um foodie,
então, olha, então,
mas tens que, eu tenho que te arranjar.
Sim, arranja um que eu chefe verdadeiro, arranja que eu entrevisto. Mas o que eu estava a tentar perceber era a questão de se nesse momento a criatividade ainda tem espaço ou
não. Aí, claro, tem? Aí é que tem.
É? Aí é que tem. Eu pensei
problem
que
solver,
pensei
mano.
Ah, nesse sentido, sim. Então, ok.
Quando és apertado, vais ficar ali. Oh, homem. Não, mano, siga.
Ou seja, tem que ser um lado emocional ou cognitivo muito ágil.
Sim. Tens de ter. Tens de
pensar. Isso treina-se?
É pá, há coisas que são inatas, não é? Eu acredito muito que todas as skills podem ser treinadas. Pode ser péssimo cantor, mas se te dedicares com treino, tu vais lá.
Uhum.
Acho que. E tu tens muito essa cena dos desportistas, não é? Os melhores do mundo treinam sempre muito mais que os outros. Portanto. Esse, alguma coisa os diferencia,
certo.
Não é só o talento nato, mas também a dedicação que tem, não é? Sei lá, os Cristianos Ronaldo da vida e não sei o quê vão mais cedo para o ginásio, saem mais tarde do campo, vão mais cedo bater bolas, saem mais tarde bater bolas. Uns batem 10, outros batem 40.
E quais é que são as atividades que consigas fazer o paralelismo na cozinha? Ou seja, estávamos a dizer aí os Michael Jordans, os, né, os Cristianos vão mais cedo para o treino, treinam isto.
É pá, tu na cozinha tens que eu, para
estás
mim,
sempre a comer e a cozinhar, é isso?
Isso é obviamente que o palato é o que tens que o treinar e é uma coisa que se treina.
Flexões com pimenta.
Exatamente, fazer 100 metros foie gras.
100 metros foie gras.
Não, é como aos vinhos, é a mesma coisa. Há inclusive caixinhas de treino de cheirinhos de vinho que têm determinados aromas que estão no vinho para tu estás no dia a dia. É uma coisa gira para tu fazeres, se estás a pensar nisso, não é? Mas imagina, estás a trabalhar, estás a escrever, estás ao computador, whatever, e tens os fresquinhos ao lado e vais pegando, vais cheirando para educar o teu cérebro a identificar o que é que é o quê.
Uhum.
Aí vais tirando cada cheirinho e vais. Portanto, e a comida é a mesma coisa. Tu provar sempre. Aliás, qualquer cozinheiro que goste de ser cozinheiro, não há nenhum prato que saia para a mesa que não se prove. Okay. Tens que provar tudo. Tens que provar para saber se está bom, se está de sal, que é para poderes também corrigir, né? E é isso. Essa é a cena que tens de ter, não é? Provaste, imagina, falta o sal, não está no ponto, pá, tens que corrigir. Tens de ter esse pensamento rápido.
E quem é que, ou seja, é sempre o chefe ou o subchefe que toma essas decisões de isto não está bom, volta para trás?
Sim, em teoria sim. Em teoria o chefe ou o subchefe, que são, eles são os timoneiros, não é? São os gajos que estão à frente do barco. Portanto, eles são a última linha de defesa. Não é? São eles que dizem isto passa, isto não passa. Isto está bom ou não está.
E estamos a falar de um cenário ideal. Eu agora queria dar quase um salto para qual é o grau de diferença para um restaurante normal?
Eu acho que um restaurante familiar faz a comida de uma forma diferente. Imagina, assados, essas coisas já estão feitas, não é? E tipo, vão-se mantendo lá no forno e tal, essas coisas todas. Estou a dizer que a comida é ótima na mesma, atenção. Eu estou a falar já num nível de friquismo.
Sim, sim, sim.
Fritar a pipoca, não é? De gajos que querem fazer a cena. Pá, não estamos a falar de uma comida mais relaxada, mais descontraída. Pá, que tu já sabes a partida, não é? Pá, aquilo não foi, acabou de sair do forno, não é?
Sim.
Ninguém, no seu perfeito juízo, vai comer um cabrito assado e esperar que o cabrito seja acabado de assar para ele, não é?
Só se tiveres tempo.
Pá, sim. Eu conheço alguns restaurantes tradicionais e nós no nosso fazíamos isso também. E há um que, pá, que é magnífico porque tem... Pai, o quê? 10 ou 12 bicos de fogão, por todo o arroz que fazem é feito na hora, mano. É impressionante. Ou seja, tu já sabes que vais ter que esperar, e eles têm isso escrito na carta, que esperas no mínimo 25 minutos. Quando fazes o teu pedido, não há cá a teres pressa. Não podes ter pressa. E sabes que o arroz vai ser feito na hora para ti. Portanto, a técnica que eles têm é, tem muitos bicos de fogão, a nossa mesa pediu um arroz de marisco, pá, eles metem tudo a fazer do início. A fazer o nosso arrozinho de marisco na hora, e quando vai para a mesa vai acabadinho de fazer, estás a ver?
Não, é que eu agora estava a pensar que eu ouço aquelas pessoas de ai tal, o meu sonho era ter um restaurante, e eu do que vou falando com algumas pessoas.
Ui, é o lado romântico da coisa.
Mas eu acho que as pessoas não têm mesmo a noção, porque eu tive algumas pessoas próximas que tiveram restaurantes e não foi, nenhuma me disse que foi fácil.
Não, não é fácil, e ter um restaurante transpiras bastante, não é? quer estejas na cozinha, quer estejas na frente, como eu estava, não é fácil. Agora, é uma paixão, é uma paixão absoluta.
O que é que aquilo te trazia? Ou seja, nesses três dias, não foi? Dois ou três dias?
Não, tivemos mais, acabámos depois de acabar a abrir e fechar, sim, conforme a pandemia nos ditava, sim, aberturas e fechos. Fizemos coisas muito, muito giras, que acabou por dar um livro.
É
o Nuno acabou de editar, editou no final mesmo do ano passado um livro, chamado Cozinha Popular Elitista, do chef Nuno Diniz, que é os pratos que nós tínhamos no Revolução, e ele fala um bocadinho também dos eventos que fizemos, pá, e foi muito a giro. E eu acho que é isso, sabes? Nós estamos ali a trabalhar no campo do prazer, não é? Comer não é, é proporcionar uma experiência, não é só a comida em si. Porque a pessoa, posso-lhe dar o melhor prato do mundo, se ela estiver triste, se lhe morreu a mãe, por mais que eu lhe dê o prato mais fixe do mundo, ela não vai estar no mood para comer. Mas o fixe de ter um restaurante é sentir esse, o feedback, estás a ver? Aquilo que as pessoas te dizem. Eu acho que pelo menos era isso, não é? Não é só pela parte financeira, mas pela parte de teres esse feedback. Olha, nós no nosso restaurante, e a experiência que tenho do meu, e falo do meu, é as pessoas dizerem, pá, não, pizza foi a melhor cena que eu comi até hoje, foi os melhores croquetes, foi melhor isto, foi... E era muito giro, isso acontecia muitas vezes, sabes? Ou então provarem uma coisa e ficarem, uau, afinal isto é que é, sabes? Nós tínhamos galinha na carta e as pessoas estão habituadas a frango, não? E a nossa, além de ser galinha própria galinha, alimentada ao ar livre, pá, uma carne super escura. E as pessoas olhavam para aquilo e associavam logo àquela galinha rija, uhum, né? Pá, mas quando comiam, pá, a nossa galinha era espetacular. Quando comiam ficava, uou, para lá, que nunca comi nada assim. Era uma galinha escura, mas ultra mega saborosa, pá, como o nosso bacalhau, que era um bacalhau turbinado com 5 anos de cura, que é logrado, que é amiga do chefe e nossa amiga, arranjou-nos para nós, para um bacalhau com 5 anos de cura, que era uma coisa espetacular, muito intenso. Aí as pessoas comiam e diziam, oh, yeah, isto é bacalhau, tudo aquilo que eu comi até agora não... E era essa... Nós conseguimos fazer uma coisa muito gira com os croquetes. Nós fazíamos os croquetes de fumeiro. Estamos a falar muito do restaurante, isto... Fico triste. Não, mas tínhamos os croquetes de fumeiro, que era feito com fumeiro verdadeiro, ou seja, não era coisas de restos ou que sobrava daqui ou dali. Não, era nós encomendávamos fumeiro de propósito para fazer esses croquetes. Íamos mudando a região do país de onde vinha esse fumeiro, sabes? Para os croquetes não serem sempre iguais. Eram iguais na ideia, uhum, mas depois iam mudando de sabor ao longo do... Pá, e era brutal.
Não havia a tentação. Normalmente é aquela tentação em equipa vencedora, não se mexe, no sentido em que se os croquetes estão a sair bem.
O chefe Nuno Diniz, acho que isso não acontece. Okay. Se há coisa que não me podes contar, isto que é nos nossos eventos, nós já trabalhamos juntos há uns tempos. Nos eventos, nas coisas, é a monotonia. Ele consegue sempre dar a volta e fazer melhor e mais e procurar mais. Isso é uma coisa que me identifico bastante, ou seja, já na academia era a mesma coisa. Nós chegamos muito rapidamente a número 1, de escolas de cozinha. Uou. Rapidamente. E eu dizia à minha equipa, pá, olha, agora não podemos é ficar aqui a olhar para os outros. Ah, não, agora estamos aqui número 1. Uhum. Vamos, não,
mas essa academia já agora também, eu não sei muito bem como é que aquilo funciona. Era workshops? Era
workshops de cozinha para as pessoas comuns.
Ok, não era um curso?
Não, era um workshop de pessoas comuns como tu, que és um novo na cozinha. Ou...
Por acaso não sei.
Não, estou a brincar, sim, mas imagina, querias ir lá aprender, nós tínhamos...
A fazer croquetes de fumeiro.
Não, isso... Não, mas sei lá, tínhamos cozinhas do mundo, tínhamos vários workshops, onde tu podias inscrever na boa para ires aprender a fazer um prato. Depois tínhamos as masterclasses, que aí sim, okay, para os chatinhos, já demoravam mais um bocadinho de tempo, e imagina, uma masterclass de risoto, e aí a gente levavas um...
Risoto tarião, daqui, risoto dali...
Levavas um tarião a aprender a fazer todas as etapas, todas, não era tão relaxado, óbvio, tinhas vinho na mesma. Nos workshops tem que ter vinho, pá, as pessoas têm que estar relaxadas a cozinhar. Mas era uma cena mais tipo, ok, vou mesmo, enquanto nos workshops mais normais tu aprendes um prato, aprendes uma cena, ali na masterclass, pá, levas uma injeção daquilo. E o giro também, olha, o giro aí também era isso, era tu veres a satisfação das pessoas a aprenderem um prato e sentirem-se orgulhosas no final de terem cozinhado uma coisa que não estavam à espera. E houve pessoas que choravam, pá, juro, não estou a brincar. Pessoas que ficavam emocionadas, chegavam ao fim e diziam, pá, eu nem acredito que fui eu que fiz isto, está tão fixe, vou agora passar a fazer isto. Eu tive uma vez um rapaz que disse, pá, não, pronto, acabou, eu vou fazer este prato sempre. Agora já tenho aqui uma
já
receita.
Já não como, feito por mim.
Vou fazer uma receita, não é isso. Não é? Vou fazer esta, sempre que as pessoas vão lá à casa, eu vou fazer isto. Saiu tão bem, está tão bonito, que vou sempre fazer este prato. Opa, e lá está, eu acho que tu nesta área, é a mesma coisa com os eventos. Pá, tu imaginas o que é. Pá, vou-te contar um caso giro de uma pessoa do Algarve que estava a trabalhar em Bragança. Imagina, isto não vou dizer as terras, mas para perceberem a distância, que era mesmo de uma ponta à outra do país, e que eu fiz o evento no Porto, e a pessoa foi de propósito de Bragança ao Porto, para matar saudades da comida do Algarve, e opa, os bilhetes estavam esgotados, ou já não havia lugar, e ele ao telefone desabafa comigo, ligou a perguntar se havia alguma hipótese de ter, e disse, olha, não temos existência, o evento está esgotado e tal, e ele disse, aí, opa, é que eu estou aqui, man.
Estou a ressacar.
Ir ao Porto, diz ele, ir ao Porto para mim são 400 quilómetros. Só são 400 quilómetros para eu poder comer essa comida. Enquanto que se tiver ao Algarve são 1000, ou mais de 1000. São 2000 quase, não é? Nós temos quase 1000 quilómetros de planta abaixo. E eu, epá, pá, anda lá então, que o resto é aqui um lugarzinho para poderes matar essa saudade. Mas eu acho que quem trabalha nesta área tem que se alimentar da satisfação.
Até como é que é esse lado pedagogo ou professor de trazer, lá está, porque uma coisa é eu estar a confeccionar o prato, outra coisa é eu estar a ensinar a pescar, não é?
Olha, eu acredito muito, mas isto é a minha filosofia. Eu, para ensinar alguém a cozinhar, tenho que motivar a pessoa primeiro. Ela tem que querer. Isso é como uma hipnose. Se não quiseres ser hipnotizado, não és. A verdade é essa, tens de estar, pronto. E eu usava alguns truques, nomeadamente a parte do vinho, a música, seja o que for, ou seja, descontrair a primeira pessoa e depois explicar-lhe, isto é fun, ok? E é fun, e não vai ser uma coisa muito complicada, portanto, todas as minhas receitas, ou eu tento que, seguem uma lógica de, ou seguem uma lógica de simplificação, ok? Imagina, eu ensinava as pessoas a fazer uma feijoada de uma maneira mais simples para fazer em casa. Eu sei fazê-la com todo, cozer as carnes, fazer aquelas coisas todas separadas. Mas eu percebo que ensinar isso num workshop para a pessoa fazer em casa, ela até vai a fazer, mas nunca mais vai reproduzir. Porque aquilo depois é, pá, umas pessoas, o dia-a-dia, não é? Não tem tempo para parar. E a minha ideia sempre foi, ok, não, vou pegar, como é que eu consigo simplificar isto, fazer uma coisa muito boa, mas que não tenha tantos passos. E esse era o grande trabalho. E a maior dificuldade é isso, não é complicar, é simplificar. E era simplificarmos a coisa de maneira a que as pessoas tivessem um resultado bom e, pá, e que não tivesse mais do que 3, 4 passos. Estás a ver? E imagina, nós nos workshops, a sobremesa já era feita por nós, porque nós percebemos rapidamente que as pessoas faziam uma entrada, faziam o prato principal e faziam a sobremesa. Imagina, a sobremesa. À terceira, à sobremesa, as pessoas já estão de barriga cheia. Já é a terceira vez que ia, vamos cozinhar. Não. Às vezes já ninguém tem esse
motivo. Ou seja, aquela motivação que serve de motor.
Não é uma questão de motivação, é uma questão de relaxamento. As pessoas já estão relaxadas, não é, já nem é uma questão de motivação. Elas motivadas estavam, então é já dengosas, sabes? Porque estiveram a comer, estiveram a beber, pelo amor de Deus, então agora a trabalhar a seguir. Uma coisa é que tu fazes a entrada, que a entrada é uma coisa rápida, tinha que ser feita 5, 10 minutos, estás a ver? Estás ali, ainda estás, copo de vinho na mão, e estás ainda a curtir, comes a entrada, mas não estás satisfeita.
Não, e uma coisa que é engraçada também é a curva de exigência, ou seja, tu começas com uma coisa mais simples, sim, que ao mesmo tempo dá confiança de sucesso.
Claro,
e só entras na coisa mais difícil a seguir.
Claro, porque aí tu tens o aquecimento.
Yeah.
É a mesma coisa que o desporto, né? Ele já esteve ali a aquecer um bocadinho, quando entra para a cena, já sabe usar a... Vou-te explicar, porque é nessa altura que tu corriges o uso da faca nas entradas, tu corriges o uso da faca, a utilização do espaço, onde é que é o lixo, pá, tipo, conheces a tua cena, não é? Da tua cozinha, é ali na entrada, não é? Nos workshops funciona assim. Depois, ele já percebeu o básico, podes ir para a cena mais hardcore.
Estou a achar interessante aquilo que
tudo é pensado, mano.
Pois, era isso, não, mas o que eu estou a achar engraçado é essa questão.
E eu nem te vou contar os segredos. Se quiseres, eu conto os segredos, que é para tu ficares ainda mais
não, mas o que eu estou a achar muito interessante é essa questão de tu estás muito focado, não é seguir uma receita, tu estás muito focado no processo e que a receita é mais uma das partes do processo.
Claro, nós, eu acredito muito nisto. A indústria alimentar, não vou dizer a indústria alimentar, mas restaurantes, eu acredito, eles não vendem só comida, vendem experiência e satisfação. Quando estou a falar de experiência, não é e tipo coisas metal, não, vendem experiência, vendem momentos bons. Sabes? Seja que qualquer tipo de restaurante que seja, vendem momentos bons e esse é a máxima de qualquer restaurante, porque quando o cliente está satisfeito, ele não se importa de pagar. Sabes disso? Uhum. É verdade. Tu podes ter uma refeição miserável por 5 euros e vais protestar porque aquilo não te soube bem. Tu podes ter a mesma experiência, comes uma coisa e vais pagar 35, mas soube tão bem, ficaste ali e pagas os 35, porque tem a ver com o nível de satisfação que as pessoas têm, entendes? E isso, pá, é uma coisa que eu acho, e nos workshops funciona igual. Eu não posso, imagina, a pessoa vem parar à minha mão, eu não posso simplesmente estar ali, pum, 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 a debitar informação e a pô-lo e técnica e não sei quem, não sei que mais, e o homem fica, ai meu Deus, o que é isto? Exacerbado, e depois vai cozinhar e aquilo corre tudo mal e não sei o que, e fica, eia. Eu aprendi muito sobre, é preciso ter ali um bocadinho de psicologia nos workshops. Eu dou-te um exemplo muito engraçado. No início, quando comecei a fazer workshops, dava liberdade às pessoas para empratarem. Cada um tinha a sua liberdade para empratar. Pagaram todos o mesmo, ok? Todos pagaram igual. Opa, e há gente que tem mais jeito, outros menos jeito. Não é? Então havia uns que faziam uma Mona Lisa e outros que faziam um Pollock, para ser
sim.
mais... Portanto, dizendo, havia uns que faziam uma coisa pá, mais bonita, com coisa, e havia outros, pá, que, tipo, simplesmente parecia que estavas na tropa, comida entrada para dentro do prato. E aquilo comecei a perceber, pequenas nuances, que era, as pessoas depois, obviamente, sabes...
Comparam.
Claro, a galinha da vizinha, né, uhum. assim, pá, começam a olhar à volta. Começam a olhar à volta e vêm ao lado um prato muito bonito e olham para o deles e passam uma diarreia, estás vomitado e ficam... A experiência que eles têm aí é logo, cai.
Sim.
Portanto, já não vão ficar nem tão confiantes a nada. Portanto, a partir daí eu comecei eu a ensinar a fazer empratamentos ou a editar o empratamento. Todos fazem igual, todos vão ficar satisfeitos. Estás a ver?
Uhum. Mesmo que haja mais jeitinho, como já há umas diretivas.
Sim, há alguns que conseguem depois fazer, mesmo dentro dessas diretivas.
Sim, mas já não é. Mas a diferença entre o prato da vizinha já não é tão
já
grande
como
o meu.
Não é tão grande, pronto. Ou seja, o nível de satisfação está alto. Entendes? E depois há muita psicologia aqui por trás. Se tu tens as coisas a correr mal do teu lado, carregas mais vinho, as pessoas bebem um bocadinho mais, ficam mais relaxadas, sabes? Ficam mais,
e como é que surgiam lá está? Por exemplo, imagina que agora um evento, como é que começa o processo de eu agora vou pensar num evento? Como é que é tipo um briefing que alguém traz, és tu que sugeres?
É assim, tudo começa com uma ideia.
Uhum.
Ok? Acho que
e como é que essa ideia
que for,
surge?
Workshops, todos os projetos onde eu meti, restaurante, as cenas todas, começa com uma ideia. E a ideia, pá, como é que as ideias surgem? É pá, isso aí.
No teu caso.
Físico. É o acaso.
Uhum.
Acho que é o
tropeças.
Acaso. A minha cabeça lá formula. Sabes que eu fui criativo antes, fui publicitário antes, e eu tenho muito essa
quem
noção.
Quiser saber mais pode ouvir a primeira entrevista.
Não, há aqui uma noção que eu tenho que é criatividade para mim, se me perguntares qual é a definição de criatividade, é a união, é tu encontrares uma união de dois mundos que aparentemente eles não têm ligação, e isso é ser criativo, é tu encontraste imagina, dois círculos e que tem ali uma pequena interação entre os dois círculos, um overlap. E esse ponto aí é que é a criatividade. É tu teres uma ideia que juntaste duas coisas ou três, ou seja o que for, e tu em mundos que aparentemente não ligam, uhum. e tu conseguiste encontrar essa ligação, faça lógica.
Como sangue numa sobremesa.
Não, mas isso existe. Isso já foram os Tugas a fazer há muitos anos atrás. Não fui eu que inventei. Não fomos nós. Aliás, é de celebrar o que os Tugas fizeram no passado.
Uhum.
Não, e para mim, portanto, as ideias surgem e depois eu, pelo menos, tenho esse processo. Tenho uma ideia, vou maturando a ideia na minha cabeça, vou construindo, porque ela quando nasce tortinha, não é? Tens o conceito.
Uhum.
E depois vais tentando afiná-la. Mas, pô, não, isso tem que ser assim. Vais-lhe pondo paredes,
uhum.
não é? Que é aquilo que eu digo, há criatividade de arte e há criatividade, e para matar os artistas, razoável.
Uhum.
É aquela que se adapta ao mundo. A arte não tem fronteiras,
uhum.
pode ser o que tu quiseres. Uma ideia que tem que ser adaptada a um mundo, como um evento, seja o que for, tem paredes, tem o budget, tem o público, tem a localização, tens montes de paredes. Sim. E a grande criatividade é aquela que tem paredes à volta.
Pois, há um investigador que ele, na definição dele de inovação, no caso, de uma coisa para ser inovadora tem que ser nova e útil.
Claro, sim, porque senão é arte. Estás a perceber? Ou seja, não queres dizer que a arte é inútil, atenção, não estou a dizer isso. Mas a arte pode não ter um propósito, pô. Sim. Pode simplesmente ser estética, pode ser provocar um sentimento, seja o que for, mas não tem um propósito nem comercial, nem nada. Um evento tem, não é? Queres fazer um evento e não podes ser só artista.
Apareçam.
Sim. Não, e então acabas por ser paredes. E para mim, essas são, isto para te falar das paredes, que é aquilo que eu mais gozo tenho. Que é quando tenho constrangimentos. Quando as coisas não... Opa, eu não tenho um budget limitado, ou seja, não posso fazer isto com Rolls Royce já aparecerem no aí jatos e, sabes, e os Metallica a tocarem ao vivo. Opa, e se tivesse um fundo ilimitado, os meus eventos de gastronomia havia de ser um rock show, não é? Todos os clientes que comprassem o bilhete por 30 euros, eu mandava um limusine à porta a buscá-los. Se eu pudesse, para trabalhar nessa experiência. Mas não posso, portanto tenho estas condicionantes. E para mim, é isto que eu queria dizer, o gozo da criatividade é trabalhar dentro dessas paredes. Isso é que é, tens uma ideia que seja boa. Pronto. Depois dessa ideia construída, eu passo pelo processo de advogado do diabo, que é...
Tentas deitar lá abaixo.
Porrada de meia-noite. É porrada por todo o lado, é pim, pim, pim. Que é para eu perceber, logo à partida, onde é que estão as possíveis falhas. E se elas existirem...
Como é que podes dar resposta?
Como é que eu posso dar resposta? E aí eu posso até, depois no orçamento que faço, pôr um item para o what the fuck. Que é, tenho ali uns 10%, uma coisa assim, que é para, imagina, há um hecatombe, já me aconteceu, não é? Tipo, olha, não há extração, estamos a cunhar no sítio qualquer, pá, tenho que ir comprar ventoinhas. Não há.
Em engenharia há uma expressão engraçada que é o coeficiente de cagaço.
Pronto, eu chamo-lhe o WTF, que é quase a mesma coisa, que é tipo, WTF, agora isso aconteceu, ficamos, pronto. E eu acho que depois... É tentar passar a ideia às outras pessoas. E aí sim, bem, do teu entusiasmo, da tua maneira, aproximaste-te uma marca, explicar-lhe, olha, vamos fazer isto, gostava-me de ter o vosso apoio, acho que isto é uma ideia do caraças, bora lá avançar para a frente. E bem, se a ideia for boa, as outras pessoas vão-te apoiar nisso. E depois começas a reunir a equipa, não é? Tens o budget já, ok, tens o ok, toda a gente tem o ok. E tu dizes, aí agora vou encontrar as pessoas, vamos fazer isto, vou convencê-las, não, não, não. E é tudo uma sucessão de maestro, não é? Tipo, pau, pau, falas com este, falas com aquele, coordenas isto, coordenas aquilo, tens tudo preparado e depois é tipo, let's do it e fazer o show acontecer.
Estava a ouvir e aí uma parte que eu gostava de perceber, que no teu caso, como é que é o grau de impaciência? Porque há aquelas pessoas que é assim.
Boa, impaciente.
Ah, ok.
É, para hoje, para ontem, já.
Ok. Não, é que às vezes é quando surge a ideia, aquilo torna-se quase obsessivo. É. E há outras pessoas que...
Não sai da cabeça.
Ok. Enquanto... Tem a ideia, eu sei que agora não é o teu tempo, entra ali na prateleira e não sei o quê.
Também tenho dessas.
Ok. Calma.
Também tenho essas ideias que aparecem, que estão cá.
E como é que decides entre uma e outra? É o budget?
Não, não é só o budget.
É o tempo. Como é que tu tomas uma decisão de... Imagina, tens duas ideias que surgem.
Às vezes tu começas, quando começas nessa... primeira fase da preparação da ideia, esbarras ali, ou lá está, não diria no budget, porque isso, mas esbarras ali na cena de se é execuível, não é, tenho tempo, não tenho, consigo, não consigo, e depois a ideia acaba porque continua ali marrequinha, estás a ver, mas tu, ok, vou guardá-la e vou mais tarde pegar, já me aconteceu.
Vou congelá-la,
sim, está em hibernação, deixa estar ali quietinha e eu depois vou lá sacá-la, pá, no momento oportuno, pumba, aí está ela aqui outra vez, e moldas outra vez a cena e siga para mim, e faz ela sucesso. Mas... Pá, também há uma coisa que eu te queria dizer que é também muito importante, e eu aprendi isso com o restaurante. Falhar também é uma cena que aprendes bem. E neste caso do restaurante, nós não falhamos por nós, falhamos porque...
Eu não acho que era uma pandemia.
Foi uma falha, sim. Mas é que foi uma falha. Foi mesmo, pá, a gente quer trabalhar, não pode, tens fechar. E a nossa comida, pá, não dava para meter dentro de uma caixa para ter que eu ver. Não dava, porque não ia chegar lá
não
fixe.
Não era a experiência.
Não, e não ia chegar lá fixe. Eu não ia mandar um arroz de tomate com umas pataniscas ou de bacalhau enfiadas dentro, não ia, porque pá,
ia ficar tudo morro.
Claro, estás a ver? E depois só íamos ter 5 km, íamos ter 5, para teres uma ideia, nas distribuições das motas, 5 a 7 km do restaurante no raio. Por isso é que há muitas dessas dark kitchens. O sucesso deste fast food é que pode ser feito em qualquer,
claro,
em qualquer sítio, podes ter cozinhas dark kitchens
lado,
em todo lado a fazerem a mesma coisa, e aí consegues chegar à cidade toda, porque pá, não é aconselhável uma mota, imagina, ir de, tu pedires, estás aqui em Algés, e pedis um restaurante de, não, um restaurante da Praça das Nações, de Carcavelos, ainda é relativamente perto, ainda okay. Chegas cá pela autostrada, mas do Praça das Nações, não é? Que estás lá, ou vais por baixo, ou vais pela. Não chegava cá em menos de meia hora, chegava cá a comida mal. Mas pronto, isto para falar da ideia que, epá, coisas que tu metes na gaveta, outras vais buscando. E é conforme também o teu mood e a tua cena. Eu neste momento tenho aqui coisas em covar dentro da tola, não é? Porque já não tenho restaurante, já não tenho academia.
Pois, então agora como é que tu estás a ocupar o teu tempo?
Olha, eu faço uma coisa que sempre gostei de fazer. Aliás, eu só gosto de fazer coisas
que gostas de fazer.
Gosto de fazer. Pelo menos tenho essa, posso dizer que com os azares da pandemia, mas também tenho essa sorte de poder dizer que faço aquilo que gosto. Neste momento estou a fazer conteúdos de comida para marcas. Ou seja, olha, peguei em todo o background que também tinha de publicitário e comecei a fazer conteúdo, que é uma coisa que eu também gosto muito de fazer, pá, receitas, fotografo as receitas, filmo as receitas, sabes? E faço isso para marcas. Não tanto aparecer a dar a cara, mas este ano isso vai mudar.
Vamos voltar a ver-te?
Vais voltar a ver-me. E porque eu acho que tenho ainda alguma coisa a acrescentar neste lado de cozinha bonacheirona, sabes? Não cozinhada mental, nem geleca, nem essas coisas. Ninguém faz isso, pelo amor de Deus. Só usa avental quando tem um molho assim difícil, não quero sujar o t-shirt. Claro. Senão, pá, cozinha, sim, troca t-shirt no fim.
Sim, eu preocupo-me é que é roupa, sim.
Troca t-shirt no fim, as minhas t-shirts são todas pretas. Troca. Mas, não, pá, aquilo que eu quero fazer agora, neste momento estou a fazer essa produção de conteúdos, tenho aí mais umas coisas na calha também, na onda de produção de filmes, mas acho que me vou dedicar um bocadinho ao audiovisual. E vou começar a criar, aliás, tenho já alguns testes feitos em vídeo e que estou a fazer, lá está, tive a ideia, produzi a ideia e estou a fazer-lhe o teste. Estou a pôr aquilo na mão de algumas pessoas para me darem feedback, para eu perceber se aquilo está ou não está e coisas é que eu tenho que afinar para aquilo sair, mas será uma cena...
E como é que é esse processo às vezes de receber feedback? Porque imagina, há um conjunto de premissas que nós acreditamos...
Não, então nessas não mexes.
Ok, então e normalmente...
Não, isso é não tens espinha dorsal, pelo amor de Deus, não é?
Pois.
Há coisas que são staple, mas tu tens de expor à crítica.
Ok.
E se calhar às vezes na crítica tu também tens que saber filtrar, ouvir, não é? E perceber que a crítica tem que ser construtiva. E tu vais ouvir e vais analisar. A pessoa disse-me, epá, olha, fizeste mal porque estás a fazer isto. E tu vais pensar, ok, será que isso... Estás a ver? Pá, será que tem razão? Se não tem razão? Pá, mas eu acredito nisto. Porque estamos sempre a falar de opiniões, não é? Agora, se tu tens uma ideia de fazer A e tens 200 pessoas a dizer até pá, se calhar devias fazer B, não quer dizer que tu não tenhas de fazer A, Rui. Mas tu se calhar tens de equacionar e pensar muito bem se o A vale a pena essa luta. Estás a entender o que eu estou a dizer? Uhum. Se vale a pena essa exposição.
Ou seja, se aquilo que tu acreditas vale a pena combater os que não acreditam.
Olha, eu há pouco tempo li uma história brutal. O Stallone vendeu um cão por $25.
Ah, sei essa história. Sim, mas podes contar.
Estava sem guito, perdido na vida e não sei o quê. E vendeu um cão, o cão dele, por $25 e começou a chorar e não sei o quê. Pá, o gajo estava na miséria. Ou seja, isto já vais perceber porque é que eu estou a dizer que o gajo estava na miséria. E num rasgo de criatividade que a gente nem pensa associado ao Stallone, ele viu um combate qualquer de boxe e decidiu escrever o Rocky. E escreveu o script. E a história é que ele foi vendê-lo, foi passar o script a um estúdio e o estúdio ofereceu-lhe tipo $125,000, acho que foi a primeira oferta que lhe fizeram, mas uma das condições que ele tinha era ele ser o ator.
Pois era.
O Stallone, ele queria ser o ator e o estúdio disse, epá, não, o gajo ainda para mais tem aquela voz, não, não, não queremos, não, assim, não, tu não, temos que arranjar, epá. E ele disse, ah, então se não sou eu,
não é,
e saiu. E o estúdio volta-lhe a fazer outra proposta, mais alta, em 300 ou o dobro, e disse-lhe, olha, mas não pode ser tu. E ele disse, então não quero. Não sou eu, não quero. E o estúdio disse, olha, então, pá, se assim não vai, não sei o quê. Pá, tiveram ali um monte de tempo em negociação, até que o estúdio lhe fez uma proposta de $35,000, ou seja,
e ele ser
proposta
o ator
mais baixa, mas tu és o ator. E o gajo aceitou, estás a ver? Ou seja, recusou propostas quase 10 vezes mais, mas deixou ser o ator. E a verdade é que aquilo tornou-se um dos filmes icónicos do cinema, não é? Já viste?
O que é que são então para ti esses...
Toda a gente a dizer-lhe, olha, não faças... Ou seja, se ele fosse ouvir a opinião, não é? Toda a gente, epá, não, tu não, tu não, tu não, tu não. E o gajo, pá, ou seja, Lá está, tu podes ouvir o feedback, mas muitas vezes as pessoas podem não estar sintonizadas, e é isso que tu tens de ter a noção.
Okay.
Se tu acreditares que é o caminho A, pá, não há de ser por 1000, 2000, 3000, 4000 pessoas dizerem-te que o caminho é B, a não ser que tu estejas a infringir alguma lei, que é sempre aquilo.
Sim, claro.
Não é? Tu,
dentro da legalidade.
E não é isso, qualquer coisa que tu possas contar à tua mãe ou à tua avó, e sentiste orgulhoso, acho que é o barómetro.
Sim.
Sim. Tem que ser execuível.
Uhum.
Não pode ser aí, agora vou sair aqui a matar toda a gente. E 4 mil pessoas dizem, não, não faças. E eu, não, mas eu acredito nisto. Estás a ver? Tem que ser execuível. Pá, mas tu acreditas muito, pá, go for it. Porque qual é o outcome? Podes falhar. Então se falhar, aprendeste. Não é? Falhaste, olha, não, afinal não era isto. A mim aconteceu-me já. Ia, pá, pontapé ao lado.
Pois, como é que foi? Lá está, emocionalmente, passar por um processo de... Eu sei que estamos a voltar ao restaurante, mas é a coisa que está aqui também, é, pá, mais presente.
A pandemia deu cabo de mim, eu tenho que assumir, eu assumo publicamente. Certo. A pandemia deu muito cabo de mim. A pandemia,
quando dizes que deu cabo de mim?
Deu-me cabo de mim, psicologicamente, fisicamente.
À pessoa?
Sim, a mim, okay. Pessoa, porque perdi tudo, não é? Construí, eu não vou dizer o império, mas construí a minha empresa, estava muito saudável, financeiramente muito saudável. Pá, de momento para hoje, vejam a minha faturação cair em 93%, fez uma coisa.
Caramba.
Yeah. Eu não disse bem, caramba, eu exagerei um bocadinho mais. Mas foi um impacto muito duro. Ou seja, tudo aquilo que eu tinha construído, tudo aquilo que eu tinha granjeado, desapareceu. E isso foi, e tenho que admitir, foi um golpe muito duro para mim, que me atirou para um sítio de inação. Tive ali uma depressão, pá, fui mesmo muito abaixo, porque pá, aquela alegria fugiu-me toda, não é? Porque eram coisas que eu adorava fazer. E aquele momento para outro, puf.
E onde é que tu te agarraste?
À família. Agarrei-me aos amigos e à família. E pronto. E depois, quer dizer, mas depois continuei enfiado no buraco, até que me apercebi que estava numa situação, quando comecei mesmo também a perceber que a família também é risco, depois acabei mesmo por me separar, mas a família também é risco, mas aí os meus olhos abriram-se e disse, pá, pelo amor de Deus, Rodrigo, não me estou a reconhecer. Eu olhava-me ao espelho e disse, não, isto não sou eu, pelo amor de Deus. Siga, fight back. E estou nesse processo, pá, recuperei relativamente bem, posso dizer que tenho sorte de ter recuperado bem, tive a ajuda profissional, obviamente, terapia, psicologia, fui, atirei-me logo a tudo. Uhum. Tenho vergonha de nada, fui logo fazer tudo. Não, é para fazer, bora. Sabes? Tem que ser assim. Pá, e consegui passar muito bem essa fase e agora estou cada vez mais a ganhar mais energia, porque esta energia não é estalar os dedos, claro. E pumba. Mas estou cada vez mais a ganhar energia, cada vez mais entusiasmada, porque disse, ok, vou continuar a fazer coisas que eu gosto. Vou continuar a produzir coisas que eu gosto, vou continuar a trabalhar neste mundo da comida e do sabor e das receitas, porque é uma coisa que eu amo. Então, bora para a frente.
Eu acho que eu até tenho aqui isso nas notas.
Isso que eu não fui ouvir a entrevista, que era para não ficar
enviesado. Pois, não é que tu disseste que a criatividade é um veículo que nos vai permitir transformar algo que é chato em algo positivo.
Pois, isso é verdade.
E outra que eu também
continuo a acreditar,
e tens aqui uma que bate muito nisto, estavas a dizer, ter ideias é uma coisa que nos faz ser felizes. Ou seja, como é que foi nesse mundo, sentes que não tinhas ideias?
Estou contente de ser coerente.
Não, é isso que eu tenho.
Queres falar de saúde mental? E como é que...
Por mim, sabes que eu acabei agora o mestrado em psicologia clínica, por isso estamos na minha praia.
Epá, o difícil é quando tu te sentes sem vontade sequer de pensar. Ou seja, tu...
E tu sentiste que essas ideias foram-se todas embora?
Não é as ideias que foram embora, porque as ideias continuaram cá. Estão agora, foram agora, na sala de hibernação. Mas estão lá, não te chatei, mas tu não pensas nelas. Ou seja, elas estão cá dentro, mas tu não pensas nelas. Não... Deixa de ser o teu drive, deixa de ter motivo. E aí é que é. A depressão é isso, é as pessoas não terem... força para, sei lá, não quero fazer nada.
Mas é engraçado tu dizeres isso e eu nunca tinha pensado na coisa dessa forma, que é, as ideias estão cá, não há, no fundo, energia para as pôr em prática.
Não há drive, sabes? Porque as ideias das pessoas estão cá, ou melhor, acabam, porque o que me aconteceu depois a mim foi quando, durante a pandemia, depois quando comecei, quando acabou a pandemia, não é? Quando houve um retomar, quando as coisas recomeçaram, pá, tive a sorte, tinha um cliente que gosto muito, pá, começou o desafio, e isso aí acordou-me, foi, pelo menos a mim, vou dizer, foi como se fosse, acordou-me, porque eu levei assim uma chapada e disse, e digo, a Delta, com a marca Campo, que me lançou outra vez um desafio. Não, eles sempre tiveram comigo, mesmo durante a pandemia, mas lançaram-me um desafio. Olha, temos aqui uma cena e tal, e coisas e tal. E eu, sabes, usei isso.
Mas foi um estender de mão, não é? Engraçado.
Sim, tem que ser. Por causa, não te vou dizer que nós não somos super-homens, mano. Nós não somos. Nós podemos acreditar. E eu tinha um ego gigante. E tipo, não sei, tinha um ego gigante e isso causou-me alguns dissabores também, mas eu acreditava que estava no topo, porque lá está, as minhas ideias eram fixe e eram sempre execuíveis, mas depois a pandemia demonstrou-me também algumas fragilidades que eu tinha, não é? E o bom aos 46 anos poder aprender com os erros e dizer, ok, não, já percebi, este caminho não quero seguir outra vez, eu começar a ouvir mais as outras pessoas e não sei o quê, mas sim, pá, eu acho que o ideal nessas alturas é ter alguém que te estenda a mão, claro, senão tu sozinho é difícil, mano, é muito difícil.
E sentes, por exemplo, agora na questão da execução das ideias, o que eu estava a pensar é, se antes tinhas mais, se calhar, uma crença de I can do this, ou agora we can do this, ou seja, se houve aí um shift.
Sim, houve um shift, deixei de ser... Eu vou usar a palavra, deixei de ser tão... Eu não vou dizer que era, mas para as pessoas perceberem, se calhar. Deixei de ser mais narcisista,
uhum,
e passei a ser um bocadinho mais... Agora, também é uma coisa que eu estou a dizer, e também estou com mais medo. Ou seja, enquanto que antes tinha um drive, ah é? Bora lá, tira, viu? Peito à frente, aí vamos nós. Agora já não estou tão assim. E eu ainda estou aqui a tentar perceber se é da idade,
uhum,
porque com a idade tu acabas por perder essa jovialidade, essa energia... Ou se é...
Pode ser
ainda
um processo de cicatrização.
Sim,
se
acho
se pode
que é
dizer
isso. Mas estou é com muito entusiasmo, isso é uma, okay, parte fixe. Ou seja, continuo super cheio de... Agora estou a voltar a ter entusiasmo e tipo, aí não, vou fazer. Estou é mais cauteloso. Se antes arriscava mais, porque também podia, financeiramente, whatever, podia fazê-lo. Estava confortável para isso. Agora já nem por isso, não é? Cometi perdas... consideráveis, ah, ok, se calhar já estou mais cauteloso, não, arrisco, mas já com mais precaução. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Encontrar um equilíbrio em tudo,
uhum,
que é voltar a ter o drive de fazer coisas malucas e atirar-me para a frente e de fazer coisas inusitadas e arriscar, ao mesmo tempo que ser ponderado,
uhum,
porque aí vai-me dar a melhor, aí digo eu que vou conseguir ter o equilíbrio perfeito, então ok, posso fazer coisas para me alimentar, mas estou aqui com esta, ok, se isto escorregar, eu tenho tudo preparado. E antes não, antes era bora, falhou, aí ia, perdeste, aí ia, pronto. Siga, engolo o orgulho e siga para mim, vamos fazer mais, melhor.
E tu sentes, ou seja, tu vês isso como maturidade ou insegurança?
Ainda estou a tentar descobrir,
Rui. Okay.
Ainda estou a tentar descobrir. Era isso que tu estava a dizer, não sei se é da idade que traz maturidade, ou se é fruto de ter passado esse processo ainda de secretização que te deixa um bocadinho com insegurança, não é?
Uhum.
Agora, eu acredito que...
E uma pergunta que agora me surgiu foi, tu és, ou seja, depois deste processo, és mais soft on yourself, ou seja, sentes que eras mais hard on mais duro contigo?
Epá, boa pergunta.
Ou não? Porque às vezes também é essa questão de, se o chicote for muito forte, eu sou mais de ir para a frente. Não sei se é o teu caso, eu estou a trazer isso.
A exigência, lá está. O que eu acho que faço agora é só ser mais cauteloso nas coisas que escolho para meter. Mas a exigência tem que ser sempre.
Mas é uma exigência...
Autoexigência.
Certo, autoexigência, mas com autocuidado.
Lá está, como tu antes pensaste mais... no projeto, mais no risco, se calhar agora dou mais atenção ao risco, estás a ver? Tento segurar mais, não arrisco tanto, mas quando vou para a frente, epá, aí é para meter carga pronta metida nos contentores, aí vamos nós, porque isso aí, não, nada que tu faças pode ser feito a meio gás, nada.
Okay.
A única coisa que pode ser feita a meio gás é cozinhares um cordeiro 6 horas no lume, yeah, umas bochechas de porco, é a única coisa que é permitida a meio gás ou pouco gás. Tudo o resto, pá, que tu fazes na tua vida, mas tu tens que pôr impulso, não é? Senão...
Era o que eu estava, agora estava-me a surgir uma coisa, se tu quando pensas, pensas com metáforas de comida, imagina uma situação em que tu estás na tua vida, porque tu agora trouxeste essa questão de...
Sim. Não, é fácil explicar.
Esta situação para mim agora é uma comida indiana que é picante ou não sei o quê.
Não, eu uso isso agora aqui na brincadeira contigo, mas às vezes uso essas expressões porque é muito fácil, sabes que a comida é a par do amor, é a linguagem universal. Portanto, é fácil conseguires explicar, não é? A cena do sabor, isto sabe-me bem, e tu consegues fazer o paralelismo, não é? Porque é que a gente diz comi?
Uhum. Sim, um risoto. Não, e outra coisa, eu me lembro que, não sei se apontei, mas quando eu estive a reouvir, lembro-me que tu falaste da que em Portugal a comida, a mesa é uma coisa muito social.
Sim, sim, sim.
A questão é até que ponto é que esse lado social tem que existir quando tu, porque uma coisa é ensinar frente a uma câmara, outra coisa é um evento. O que é que para ti te traz mais gozo?
Eu acredito, e aí é que está, eu acredito que vou conseguir fazer uma coisa que é todo aquele entusiasmo que eu tenho quando estou perante as pessoas fisicamente, que eu vou conseguir transmitir através... tu ainda não viste, mas eu depois vou-te mandar. Eu acredito que vou, todo esse lado, eu acredito que vou conseguir descontrair as pessoas e ensiná-las.
Vais levá-las para a mesa juntas?
Elas vão ver o vídeo, mas vão parecer que estão ao meu lado. Quero que sintam isso. Que estamos ali numa cena super descontraída. É isso que eu quero. Porque se eu conseguir isso, eu vou conseguir o resto. Prendi a atenção das pessoas, as pessoas estão interessadas naquilo que eu quero dizer, vão querer aprender aquilo que eu estou a tentar.
E depois vão querer mostrar a outros e vão se juntar à mesa com outros.
Pronto, e é isso, sempre para mim foi isso. Ensinar as pessoas como ser ainda mais felizes à mesa, estás a ver? Para brilharem, para conquistarem a veia, para os amigos dizerem: uau, não sabia que tu tinhas esse animal gastronómico dentro de ti, sabes? Pá, não, e isso é fixe, pá. Comida é partilha. Bem, eu não quero ensinar ninguém a fazer um bife para estar na sua casa sozinho e a fazer um bife do cara se come sozinho. Não. Pá, quero que te ensinar a fazer um bife facaneca para tu poderes impressionar todos os teus amigos, todas as miúdas que tu queres, a tua mulher, os teus filhos, seja o que for.
Não, e o que eu estava a pensar é nesse processo que tu fazes de ensinar as pessoas a cozinhar. O que eu vejo é que isso pode ter...
Eu mais do que ensinar as pessoas a cozinhar, gostava de meter o bichinho da paixão pela cozinha, sabes? Não é só ensinar, porque isso depois é bem com o tempo.
Sim, mas, a tua lógica é de promover o sucesso. Aquilo que eu estou a dizer
sim,
é...
Sim, claro.
Se eu conseguir fazer no workshop um bife e que fica bom, uhum, eu vou ter vontade de mostrar o meu bife a outras pessoas, salvo seja.
Claro. E aí o que é que tu ganhas? O que é que eu ganho? Se calhar pessoas dizem, pá, então o Zé, que era um manco, foi lá ao workshop e saiu vitorioso. Pá, também quero ir, não é? Também quero aprender. Ou então, pá, o Zé, já viste, meu, fez aquele bife, aquela receita que o Zé fez, foi espetacular, meu, aquilo estava muito bom. Pronto.
E o Zé parece outro. Acho que tu devias ter também essa experiência.
Muito de, às vezes, fazer um follow-up. Eu tive isso uma vez, de uma pessoa, que foram em casal, o homem não cozinhava nada, zero. E a mulher, pronto, ofereceu-lhe o curso, foram os dois, o casal.
A ver se ele cozinhava.
Pá, ele começou a cozinhar. E eu percebi que ele era newbie, completamente zero. Pá, e pum, 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 bué, entusiasmei-o. E ela, passado pá, uns 5, 6 dias, voltou lá e disse: pá, vocês mudaram o homem. Mas para um sítio que eu não estava à espera. É que ele ficou, tipo, passou do zero para 800. Estás a ver? Passou a querer cozinhar.
Virou o chefe lá.
Sim, comprou uma faca, começou a querer cozinhar tudo. A experiência está-lhe a virar a cozinha toda ao contrário. Ela já não pode fazer nada. Ele, não, eu faço. Eu faço. E o homem entusiasmou-se por aquilo. Estás a ver? Isto é muito fixe. Para mim é super emocional isso.
Mudando vidas, um workshop cada vez.
Eu não digo mudar vidas, mas a pessoa foi.
Mas pode.
Aprendeu alguma coisa e ficou entusiasmado, sabes?
Sim.
E percebeu a importância de. E divertiu-se, se calhar encontrou ali uma coisa que, pá, imagina, se calhar tem uma profissão chata, se calhar tem não sei o quê, o futebol dele não ganha, whatever, muitas frustrações, não é? As pessoas podem dizer, mas se calhar encontrou ali um cantinho onde ele disse, uau, pera, eu aqui estou feliz.
Engraçado, tu também tocaste de outra forma nisso quando falámos há 10 anos, que foi que às vezes há aquelas pessoas que têm uns empregos chatos, mas de repente encontram um hobby que tu dizias, tocar guitarra, cozinhar, ou não sei o quê.
Isso eu acho que é perfeitamente aceitável, mano. Nem toda a gente consegue ter, eu não vou dizer a sorte ou a capacidade, seja o whatever, de poder dizer, olha, eu faço aquilo que eu gosto, não é? Há pessoas que por várias circunstâncias da vida, por outras coisas quaisquer, ou então até um trabalho que estudou anos e anos e anos, mas depois acabou por não ficar... não ser aquilo que ela sentia, ou os gostos podem mudar, pelo amor de Deus. Não é uma coisa que tu decides aos 18 ou aos 45. Uhum. Estás a ver? É uma distância de tempo tão grande. As pessoas mudam. Uhum. Sabe? Podes não gostar, uhum, não é? Mas tu tens contas para pagar, tu tens coisas para fazer. Aquilo que eu digo sempre às pessoas é: então, olha, a cozinha pode funcionar para isso, mas há mais coisas. Sei lá, arranjas um hobby, música, desporto, vai fazer outra coisa que nesse momento tu estás a fazer algo que tu realmente gostas. Uhum. Não vais jogar pádel por estar na moda.
Claro.
Estás a ver? Não vais fazer coisas que estão na moda. Não, vai fazer uma coisa. Pá, se é pescar tainhas no Tejo, vai pescar tainhas no Tejo.
Não, a falar nisso, é impressão minha, ouvi-te outro dia, tinhas ido fazer bodyboard outra vez.
Sim.
Como é que foi isso agora? Como voltar a...
então, como está mal, magoei-me. Tive que ir para... Fui depois fazer um... Pá, estou velho, não é?
Experiente.
E com o mesmo grupo, foi muito giro, reencontrá-los tantos anos depois, ou mais de 10 anos depois, bem mais, sim, mais ou menos 10 anos depois, fui com o mesmo grupo, entrei ali em Carcavelos, epá, não é que o mar estivesse grande, mas levei ali duas porradas e eu acho que ainda não estava minimamente preparado para... Fiz o aquecimento, fiz isso, mas não estava minimamente já preparado. Pá, e fiquei com uma dor gigante no ombro, saí da água, com uma dor aqui no peito e no ombro, aqui no omoplata. Isto está estranho, pá, o que é isto? Desculpa, e depois pronto, acabei para ir ao hospital, tive que fazer um TAC, não sei o que é, andar a tomar medicação que ainda tenho ali atrás.
Então não vamos ver bodyboard proximamente?
Não, vamos, claro que eu para lá, deixa isto ir ao sítio que eu tenho que lá ir outra vez, senão, estás a ver, senão eu não ia ficar contente comigo mesmo.
Sim.
Quer dizer, às vezes coisas que eu também tenho que tirar da cabeça, já não vou agora andar a tirar de aviões, não é?
Yeah.
Nem andar a 250 de moto na...
Então, olha, então agora que me surgiu é... Se eu falar contigo daqui a 10 anos, o que é que achas que vai acontecer?
Olha...
Onde é que nós vamos estar?
Eu espero poder-te dizer, na base, as mesmas coisas que definem aquilo que é o meu caráter e as coisas que eu acredito, eu espero poder dizer-te isso. Epá, mas quero estar a fazer daqui a 10 anos...
O que, é que história é que me gostavas de contar?
Portanto, estamos a falar aos 56, não é? Queria ver se já estava reformado. Olha, gostava de contar a história destes últimos 10 anos, ou como estão a começar agora, estás a ver? Porque, ou seja, a pandemia acabou um ciclo, vou começar outro. Gostava de poder ter atingido o mesmo sucesso que tive com o projeto A, o primeiro projeto, até a pandemia aparecer. Espero que não haja mais pandemias, Para fazer essas coisas pela frente, mas gostava muito daqui a 10 anos de poder dizer-te, olha, lembras-te que te falei naquele projeto dos eventos e aqueles vídeos e não sei o quê, pá, aquilo, olha, correu muito bem, ou então dizer-te, olha, aquilo correu mal, mas entretanto fiz não sei o quê, não sei o que mais. Eu tenho algumas coisas na calha e acho que finalmente tem que sair. Tenho o meu livro Antidietas, é obrigatório.
Antidietas?
Sim, tem um livro de receita.
Mas já está escrito?
Está uma... parcialmente muito embrionário, mas já está escrito e já está apresentado à editora.
Ok.
E sim, houve bastante interesse.
Bem, isso é mesmo contracorrente.
Não, é um livro que chama-se Perdoa-se o Mal que Faz, pelo Bem que Sabe, que é mesmo receitas para, pá, pronto, hardcore, não é? Tipo, só ranchos, dobradas, coisas de molhangas e, e comida boa, porque, pronto, eu, tal como outra gente, acredito que só existem dois tipos de comida no mundo. Foi a boa e a má. Não existe outra. Epá, eu gostava muito de fazer um livro. Está toda a gente sempre preocupada com as dietas e o corpo feito e essas coisas. Olha, eu perdi peso. Perdi imenso peso.
Sim.
Em 10 anos perdi.
Sim.
Estou com, epá, menos 25 quilos. Desde a última entrevista, epá, com menos 30 quilos.
Sim.
E...
E como é que foi esse processo? Lá está, agora que trouxeste isso.
Naturalidade, mano. Também agora a gente começa a ter mais calma.
Ok.
Pá, e é verdade. Agora já não posso entrar naqueles.
Mas coincidiu com a pandemia? Ou seja,
não.
Ok, foram processos diferentes.
Sim,
okay.
Sim, já vinha atrás. Não teve nada a ver com isso. Não teve nada a ver com isso. Teve a ver com o processo de eu começar a ter um bocadinho mais de cuidado comigo.
Ok.
Não ser aquela loucura de rock and roll.
Mandar vir carne traz os montes?
Não, isso continua a mandar vir. Claro, pelo amor de Deus.
Ainda vem de autocarro, como vinha de antigamente?
Então, melhor método. Ei. E para o restaurante... Não sei se posso dizer isto. Mas nós tínhamos... Nós recebíamos, ou pelo correio, ou alguns pequenos portores que nos mandavam. Não tinham distribuição.
Claro.
E essa distribuição que nos mandavam os produtos dessa forma. Sim, no autocarro. E nós tínhamos que ir buscar.
Espetacular.
Ah pá, sim, é lindo. Ah pá, isto... Lá está, há coisas que não vão mudar nunca. Se calhar daqui a 10 anos continua, já não é autocarro, já é uma cena mais tipo drones.
Sim.
Que o talhante mete...
Drones traz os montes.
Drones traz os montes, como é que... Vem parar aqui a casa direitinho.
Mas isso é uma coisa que eu também me parece que é importante para ti, que é sempre esta questão de umas raízes, não é?
Ah, isso nunca... Se há coisa que... Sabes que nos últimos 10 anos uma coisa que mudou muito foi o facto de ter sido pai, duas vezes, não é? Tenho dois filhos lindos, um com 6 anos e o outro com 3, que vai fazer agora 4. Este ano vão fazer 4 e 7, respectivamente. Pá, isso muda-me. Pá, muda-me muito.
Foi essa questão do risco, se calhar? Não sei.
Sim. Lá está, é mesmo, eu ando moto, não é? Agora, já não acelero da mesma forma. Pá, tu mudas, porque já pensas que já tem consequências, não é? Tipo, se fores ao charco, se caíres ou whatever, já tem consequências. E antes, quando és solteiro, estás, não tens filhos, digamos assim, és um bocadinho mais inconsequente, não é? Não tens, pronto, olha, aconteceu. Não é? Mas agora com filhos é diferente, não é? Mas tenho um orgulho enorme de lhes poder passar. E isso é muito giro, tem sido um processo muito engraçado de lhes passar esta paixão que eu tenho pela cozinha e pela comida e de ver os garotos, opá, dos garotos, sei lá, comem chocos com tinta, sabes? Não têm essa cena. Obviamente que têm a mesma pressão que os outros garotos têm, dos McDonald's, da vida, de food, hambúrgueres e por aí fora, e pizzas. Adoram isso, que é uma pressão social da escola. E
claro. Assim.
E eu também não vou dizer, oh, não, não come. Não, agora estou a fazer como comer tudo, provar tudo. Mas...
Se calhar está aí uma ideia de negócio, festa de anos para crianças com comida tradicional.
Não sei, é difícil.
Já viste o que era uma festa de anos com croquetes de fumeiro?
Os meus têm, acabam por ter, eu não vou dizer um treino, mas acabam por estar um bocadinho mais expostos, é normal. Claro. Estão um bocadinho mais expostos, sei lá, no meu aniversário ano passado, fomos para a Tasca do Joel, os três, com a sua pompa e circunstância, e mandámos abaixo um lavagante, os três sozinhos. E estamos a falar de um puto com 3 e outro com 6. E comeram um lavagante lindamente. Deixaram ali o pai cheio de orgulho.
Claro.
Porque já não olharam para o bicho como, oh, que é isso?
Okay.
Um alien, não é? E o meu orgulho foi a vê-los a tirar a carnicha toda dentro das patinhas sozinhos. Sem a precisão. Eles lá entenderam. Tiveram ali o tempo que tiveram que ter.
Claro.
E comeram tudo. E... principalmente o mais pequeno, que é mais aventureiro, adora. O Joel agarrou nele, levou para a cozinha, levou para os aquários, ele fez festa nos bichos, a fazer festa nos lavagantes, nas sapateiras, tipo, na boa, bring it more. E chorou porque queria mais, queria comer, e depois queria ali pequenos monstros, porque depois vamos a um restaurante qualquer, e eles vêm uma lagosta ou vêm um lavagante e começam a dizer, oh, pai,
que é daquele.
E eu fico envergonhado, porque parece que sou tipo um novo rico, um cromo qualquer que esteja.
Os meus filhos não comem cereais de manhã, é lavagante.
Não, velho a encostar-se num restaurante daquelas cenas do peixe, está lá um lavagante ou uma lagosta, ele diz, oh, pai, quero lagosta, quero... e chora, o Sebas fez-me isso. Fomos a um restaurante de peixe ali na Trafaria, apanhámos o arco na brincadeira, pá, os homens tinham lá uma lagosta, pá, o gajo começa a chorar. Eu disse, não, filho, vamos comer um peixinho. Ele, não, quero...
vamos comer McDonald's, quero
lagosta, quero lagosta. Isso, pá, mas de certa forma depois também sentes orgulho com pais, claro. Não, ao menos estes quando forem grandes. E gostam muito de cozinhar, que também é outra coisa.
Boa.
Gostam muito de cozinhar, ou seja, tudo que é almôndegas, hambúrgueres, que é feito aqui em casa, são as que fazem. Pá, vão para ali e põem-nos a fazer bolinhas. Claro, umas saem maiores, mais pequeninas, eles brincam muito.
Uhum.
São garotos, não é?
Uhum.
Então eles não fazem aquela cena que a gente tem de homogeneidade. Uhum. Não, para cozinhar tudo igual, não.
E tu consegues perceber se há algum transfer das tuas, ou seja, do que era da formação num workshop, desse cuidado com a experiência do outro para a parentalidade?
Ainda são... Ah, sim. Então... tens de tomar conta das pessoas também e fazer tudo para que eles sejam mais felizes. É a mesma coisa.
Pois é, isso que eu estava a dizer. É transferir as skills.
Quando eu quero meter um ingrediente novo, fazer alguma coisa qualquer com os miúdos, pá, eu tenho que os entusiasmar, não é?
Claro.
Não vou chegar aqui, olha, bum, meto aqui um choco, pega lá, comei o choco com tinta, se vão olhar para aquilo, que é isto, pai. Não, mas fazer de uma forma natural e entusiasmá-los, não é?
Uhum.
E tem corrido bem. Porque acho que é isso. A nossa vida devia ser, o propósito devia ser fazermos os outros felizes. E eu acho que se fizeres os outros felizes também estás a fazer, tipo, principalmente quem te rodeia, os teus filhos, a tua cena. Acho que é giro tu fazeres as outras pessoas felizes. E esta era a nota que eu queria deixar aqui. Eu acho que, independentemente, eu vou dizer a palavra, independentemente da merda que te aconteça, independentemente do charco que tu te encontres, tu pensa que a vida, eu não vou cá com esses clichês da vida é curta, pá, não, mas
é.
Perdeste tempo. Bom, o tempo é uma coisa que não volta para trás.
Uhum.
A única coisa que volta para trás são as memórias, mas o tempo não volta. É pá, tenta aproveitar. Eu tinha uma máxima, se calhar disse há 10 anos atrás, que percebi ou li em algum lado que nós, em média na vida, numa vida humana, fazíamos 30 mil jantares. E eu pensei, é pá, não parece assim tanto. se calhar o que eu quero é que esses 30 mil
valham,
valham a pena. Pá, pensares assim, até aos 15 anos, 16 anos, eu era um idiota, não é? Whatever. Pá, agora daqui para já perdi aqui uns anos, isso, desses 30 mil houve uma fatia que foi à vida, deixa lá ver se daqui para a frente, pelo menos uma das refeições que faço por dia que seja bom. Bom e não tem que ser XPTO.
É a experiência.
Ontem tive um jantar que me regalou todo, que comi pão com manteiga, pãozinho quentinho, que chegou aqui a casa quentinho, com manteiga, pá, e vi um solúvel de café com chicória, que eu adoro, opá, houve, soube-me alavagante, era mesmo aquilo que me estava a apetecer, um pãozinho com manteiga quente, meu Deus. Comi um pão quase inteiro.
Não, o que tu queres, no fundo, o que tu buscas é esse ingrediente em todas as refeições, não é?
Sim, felicidade.
É isso.
Não tem, pá, eu posso ir ao McDonald's e... Pá,
isso aí, lá regalar.
O McDonald's não tem hambúrgueres maus, aliás. Há hambúrguerias aí artesanais, têm coisas bem piores que o McDonald's ou que o Burger King. Eu prefiro o Burger King, confesso. Eu não sou fã de batata frita, daquela, porque lá está, eu gosto muito de batata frita.
Como eu gosto de batata, é isso? Quando tu gostas da coisa boa. Sim.
Mas manda baixo onion rings.
Lá está, mas é o que tu dizes, assim, se calhar há dias em que o McDonald's...
Satisfaz.
É isso, não se...
Cumpre um objetivo.
Pode ser às vezes um final, imagina, aconteceu-me, eu vou trazer aqui uma experiência que foi, quando foi a corrida de São Silvestre agora em dezembro, eu fiz a São Silvestre, e em regresso a casa, ou seja, as minhas filhas também foram ver e a minha mulher, e fomos os quatro comer McDonald's. Ou seja, aquilo
experiência.
Foi a comida, não foi pela experiência.
Ouve, é como eu te digo, a comida, só existem dois tipos de comida, boa e má. E tu podes encontrar, tu podes ir a um restaurante Michelin e...
Comer mal.
Não digo que comes mal, mas não gostares. Sim. Sabes que o sentido do gosto é tramado, não é? Como um vinho, eu passo, aí é para o Rui, não, olha este branco, não sei, e tu simplesmente não gostas. E por mais que o vinho tenha medalhas e ganhe, não sei o quê, não, sejas um idiota e que bebas medalhas ou bebas prémios, não é?
Sim.
Mas se fores uma pessoa que gosta de vinho, okay, podes conseguir, ok, está bem feito, mas podes não gostar, homem, e o sentido do gosto. E tu tens todo o direito de não gostar, eu posso não gostar, claro, eu tenho o azar
de gostar de tudo.
Gostar de tudo. Mas sei lá. Olha, se me disseres assim, ei, pá, Ró, vamos comer uma caracolada. Eu sou transmontano, pelo amor de Deus, um bicho que não tem hipótese de fuga, larga banha por todo, não é, baba por todo ranho. Lado, ranho, não é propriamente com olheiras, percebes? Uhum. E caracóis, não é propriamente a cena. Vou pela cena social, travo umas olas. Se calhar sou capaz de molhar o pãozinho e comer um ou dois, mas não sou maluco para estar ali tum, 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 tum. Já ao contrário, se me convidares para ir comer alguns mariscos, percebes, ou coisas assim, que eu sou doido, ou ouriços do mar, aí sim, mano, chega para lá, bebamos nós, todo o meu corpo vira para aquilo. E toda uma, o gosto, e isto é uma coisa gira, que um dia tens de debruçar sobre isto, o gosto é muito subjetivo.
É.
E, claro, que há um gosto comum, não é? Nós sabemos que, sei lá, olha, isto só para não confundir muito, que é uma das coisas que eu me debruço muito, o sentido do gosto e o paladar, como é que as coisas mudam. Há gostos que são consensuais, não é? Morango é muito mais consensual que limão. São dois gostos, mas um provoca-te uma sensação mais agradável que o outro. Não quer dizer que haja pessoas que não... Porque há pessoas que adorem mais limão do que... Estou a dizer, mas é mais consensual. Se fizeres um estudo em 1000 pessoas, se calhar a percentagem vai ser muito maior. As pessoas estão a dizer que gostam muito mais de morango do que gostam de limão. Okay. Não é? Portanto, logo aí percebes que há aqui uma norma consensual. Não é? Mas não quer dizer que o gajo que gosta de limão mais que de morango que está errado. Não quer dizer, porque o gosto é uma cena subjetiva. Portanto, nos vinhos, na comida, funciona um bocadinho assim. Que é... esse sentido do gosto. E depois há ali umas fronteiras que eu adoro, que era isso que eu te queria falar, que são os gostos adquiridos, que são coisas que tu provas a primeira vez, aquilo é horrível, mas pela repetição ou pela tua insistência eles tornam-se bons. E dou-te dois exemplos. Água tónica.
Adoro. E não gostava.
É toda a gente, porque eu não conheço ninguém na vida que tome água tónica pela primeira vez e diga, uau, que maravilha, este quinino, este regar aqui das minhas papilas, que maravilha. Não. Pronto, não. O pickle do sushi, o pickle de gengibre, quando provas a primeira vez, sabe-te a sabonete. Aquilo sabe a detergente, sabonete. É verdade, mas depois o teu gosto é o palato que vai mudando. Há coisas químicas que não faço ideia, mas que acontecem em ti, que te vão vão-te mudando a esse ponto. Vão-te, portanto, o gosto adquirido também é uma coisa que eu curto imenso. Há um prato, que este eu tenho que falar, que é o prato mais horrível que eu comi até hoje. Mais hardcore, mais estratosférico, chama-lhe o que tu quiseres. Aquilo não sabe bem. Que é a caneja de infundice, um prato ali da zona.
Que quem?
Caneja de infundice. É um peixe que fica podre durante 15 dias e depois é comido podre, cozinhado e cozido com batatas e é comido podre. Aquilo é completamente hardcore. Aquilo muda o teu corpo. Quando começa, para já comer aquilo é. Estás a ver ali o Vic Vaporub? É a mesma coisa que comer aquilo às colheradas. E depois o teu corpo começa a eliminar o fénico, essa toxina, essas coisas todas pela pele. Portanto, começas a cheirar mal, o teu xixi cheira mal, tudo em ti, por mais banhos que tomes, cheiras mal. Mas eu tive que ter essa experiência mais que uma vez, porque tu estás sentado socialmente com os velhotes que adoram aquilo e comem aquilo com gosto. Pô, estás a olhar para isso, tu ali a morrer por dentro, e eles, estás a olhar à volta e está toda a gente a comer com gosto. Portanto, se calhar é um gosto adquirido, eu é que ainda não o adquiri.
Nem queres adquirir.
Quero, claro.
Ah, queres.
Eu vou lá outra vez, nem que morra. Eu tenho que perceber de onde é que aquilo vem. Agora, que é muito hardcore,
É.
é mesmo muito hardcore. Nem é para aquela questão de tripas, que às vezes há pessoas que têm essa cena das tripas, dos interiores, não. É mesmo que o peixe é podre, fénico e está podre. Não tem hipótese. E fazem todos os anos, na altura de maio, abril, tem que ser em meses frios. E eu este ano quero ver se tenho a sorte de ir outra vez.
Não, o que é engraçado é esse tema de, a partir da imundície, também haver uma coisa positiva, não é?
Aquilo tem uma história associada.
E as pessoas comem a história, se calhar,
Claro, o
mais do que o
cultivo,
peixe.
claro. Sim, a história é associada, porque conta a lenda que um pescador, o Mar Bravo, ali na Ericeira, estás a ver? Que durante 15 dias não pôde ir ao mar, não pôde ir pescar e tinha fome. E colheu para o barco e encontrou lá um peixe que tinha pescado há 15 dias atrás, que é primo do tubarão, porque é uma espécie que é primo do tubarão, parece. Pronto, é um peixe de pele, não é um peixe de escama. E pronto, e nessa onda o gajo comeu, decidiu levar para casa e comeu mesmo assim, e siga para bingo, e que pronto, criou essa tradição, digamos assim. E percebo que em alturas de aperto, mano, a criatividade. Agora, aquilo mesmo quimicamente no prato, tu metes azeite no peixe e o azeite termalha todo. É uma cena bem hardcore.
Ou seja, coragem para comer isso.
Eu vou lá pela história, sabes?
Isto vai lá pela
Lá pela
história.
história e pela cena toda. Se tu me perguntares assim, aquilo soube-te bem? Não. Aquilo fez-te? Não. Mas tem efeitos super engraçados. Um vinho, por mais carrascão que seja, um vinho tinto, sabe-te, vinho do Porto, fica a parecer doce. É muita gira a maneira como aquilo, mas como ficas completamente avariado. E depois o cheiro a sair-te pela pele, a roupa, tudo, epá, e todo esse, para mim, fascina-me isso, não é? Esses limites.
Sim, mas ao mesmo tempo é engraçado que é quase uma experiência que o ser humano gosta muito dessa coisa de quase de testar limites
Sim,
e de
claro.
sentir vivo porque
Necessidade,
testou.
não,
Sim.
a cozinha tem muito disso. Necessidade. Necessidade, mano. O ser humano é um bicho muito adaptável a comer tipo N cenas. Nós temos muita, olha, muita criatividade nisso. A encontrar formas de nos alimentarmos. E recorremos desde, já viste, desde inseto, para ir buscar proteína, insetos, porque nós precisamos de proteína. Pá, e então muitas culturas se foram adaptando ao que têm localmente, não é? Ao que existe. E então, pá, tu imagina que nós fomos até o fundo do mar buscar ingredientes e fomos até lá em cima ao ar buscar ingredientes. Fomos ao máximo da montanha, ao fundo do mar. E há coisas que tu comes dali do fundo do mar e comes do cimo da montanha, do cimo daquela árvore. Mas porque o ser humano é assim, não é? Arrisca o pescoço para ir comer um mel que só existe naquele sítio, daquela montanha, que tipo 7 horas de caminhar para chegar lá e comer o mel.
Sim.
Está bem que é alucinogénico. Era esse ponto. As pessoas fazem esse caminho porque o mel tem propriedades. Ok, mas estás a perceber? Mostra um bocadinho esse drive que nós, como bicho, ser humano, isto aplicado muito à cozinha. Em Portugal temos imensos exemplos de uma cozinha pobre, feita pelo povo, com ingredientes esparsos, por
Nós
acaso.
falámos da Açorda.
Olha, por
Tu
exemplo.
chamas sopa alentejana, eu chamo-lhe Açorda.
Mas a surda.
Mas falámos há 10 anos disso.
Sim, é isso, mano. Água, pão,
E
ovo.
ervinhas.
E ervas, e alho, então temos que fazer isto, saber. Pá, isso é criatividade pura, meu. Sim. Isso é que é criatividade. Não é pintar um quadro.
Então, olha, não
olha,
sei
está
se
feito, já
é isso,
aqui,
é, já passámos. Não. Queria saber se querias deixar aqui alguma coisa ou se já foi tudo dito.
Olha, acho que, pronto, nós tocamos ali no assunto da saúde mental. Eu acho que, não é, eu não vou aqui armar em papista nem andar aqui, mas acho que as pessoas deviam, ao mínimo, desconforto. Ah, falem com alguém, deitem a alma cá para fora e tentem perceber o que é que se passa convosco, se sentirem que estão com inércia, se estão, pá, tentem perceber, sei lá, vão ao psicólogo, marcam uma consulta, hoje em dia as juntas de freguesia quase todas têm, pá, tentem fazer alguma coisa, falem com um amigo, desabafem, não guardem as cenas para dentro e isso, ok? Vamos passar. Depois outro, que eu acho que tenho que deixar, é pá, continuem a comer como se não houvesse amanhã também, acho que a comida é das coisas mais prazerosas que nós podemos ter, a parte do sexo, obviamente, no ser humano, consumo efêmero, pá, mas continuem a comer bem, procurem, pá, mexam o rabo, deixem-se de instantâneos, deixem-se de... E não vão a restaurantes só por causa que é fixe no Instagram, não, vão a restaurantes que as pessoas dizem que a comida é boa, pá, vão experimentar, saiam, comam, e mesmo se não puderem ir a restaurantes, pá, cozinhem em casa, saiam da zona de conforto. Pá, metam-se a fazer, peguem no frango, ok, que é uma proteína relativamente barata, man, vejam receitas, vão à net, procurem 5 mil receitas, de certeza absoluta que encontram, de frango para fazer coisas diferentes. Saiam da zona de conforto e atrevam-se a experimentar coisas no palato, vocês vão ver que a vossa criatividade, este falar criativo vai ser muito mais fácil, porque quando nós nos expomos a coisas novas, mais facilmente criamos coisas novas também.
Ok, muito obrigado. Se não for antes, até daqui a 10 anos.
Até daqui a 10 anos.
Um abraço. Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado desta conversa. Aconselho também a ouvirem a entrevista que fizemos há 10 anos. Perceberem as diferenças e as semelhanças entre aquilo que o Rodrigo disse agora e aquilo que o Rodrigo tinha dito há 10 anos. Há coisas muito comuns. Podem verificar isso. E aqui relativamente ao regresso do Falar Criativo. O Falar Criativo teve momentos de uma grande regularidade, uma regularidade que era semanalmente eu tinha episódios do Falar Criativo, passou por fases em que tinha episódios do Falar Criativo numa semana, episódios do Falar Mais Criativo noutra semana, passou a ser mensal, passou a ser com... E temos andado aqui um bocado a tentar navegar o gosto pelos podcasts, o fazer podcasts, o ter estas conversas que muito me estimulam, o partilhar destas conversas e encaixar todo o processo que tem acontecido ao longo destes 10 anos, quando eu comecei em 2013 a fazer podcasts, ainda não havia muita gente. E eu tinha o sonho de um dia viver dos podcasts, fui percebendo que os podcasts iam estar na minha vida, mas não iam ser a minha fonte principal de rendimento, nem a minha ocupação principal. Tive que fazer um bocadinho as pazes, houve ali se calhar até alguma luta em alguns momentos, mas o que aconteceu foi, a pouco e pouco foram surgindo outras coisas na minha vida, fui-me aprendendo sobre outros temas, fui explorando o meu interesse na psicologia, fiz uma pós-graduação em psicologia do desporto, fiz uma licenciatura em psicologia, fiz um mestrado em psicologia clínica que terminou agora e agora preparo-me para fazer o estágio profissional de acesso à ordem dos psicólogos e será esse o grande desafio, conjugar a minha vontade de continuar a ter estas conversas. Pretendo voltar a ter estas conversas com alguma regularidade e compreendo que neste momento o execuível para mim será provavelmente ter conversas mensais. Não vejo que seja possível ter outra periodicidade além da mensal. Caso esta conversa vos tenha despertado o interesse de ouvir mais, há muitos episódios do Falar Criativo disponíveis para ouvirem. Existem também aqueles episódios que fiz com a Anita Silva, que na altura se chamou o Falar Mais Criativo. Aí mais técnicas de explorar a criatividade. E qualquer coisa já sabem, estarei cá para receber os vossos e-mails. O e-mail é rui@falarcreativo.com. Qualquer coisa, dúvidas, sugestões de convidados serão sempre bem-vindos. E até ao próximo episódio. Fiquem bem.